para você que visita o blog do programa Urbanidades. Eu sou Douglas Teixeira e este é o primeiro episódio do programa em formato podcast. Nesta estreia, vamos falar sobre sonhos. Quem acompanhou o episódio de número 32 do programa Urbanidades na TV Unisantos, que tratou exatamente sobre este tema, deve ter percebido como César Bargo, apresentador do programa, tinha ainda muitas perguntas a fazer ao professor Daryl Chamberlain, antropólogo norte-americano, especialista na interpretação de sonhos e que foi o entrevistado deste episódio. Bom, neste episódio do podcast Urbanidades, vamos falar novamente com o professor Daryl. Professor Daryl, como vai?
Tudo certo, e vocês aí?
Tudo bem, tudo ótimo. Preparado para a gente dar continuidade àquele bate-papo sobre sonhos?
Só se for agora.
Ok, ótimo. Bom, para começar, uma pergunta bastante recorrente é a seguinte. Todos nós sonhamos? A pergunta é feita porque tem muita gente que afirma, categoricamente, que nunca sonha. Isso é verdade, não é?
Não. Todos nós sonhamos. Todos nós sonhamos de 35 a 50 vezes por noite, portanto, dezenas de milhares de vezes por ano. Só que alguns de nós não lembramos. Então, daí a questão. Ah, eu não estou sonhando ou eu só não estou lembrando? Né? Então, de fato, nós às vezes não lembramos, mas sonhamos.
E o que atrapalha, de fato, essa lembrança?
Ah, tem muitos fatores, né? Não incomum, por exemplo, a pessoa faz uso de drogas. Por exemplo, um sonífero. Isso daí aparentemente tem um efeito que corta, de alguma maneira, o fenômeno, né? Então, às vezes, a pessoa não tomando, a pessoa consumindo medicamentos ou drogas, pode ser que realmente ela não tenha sonhos, né? Certo. Mas a pessoa em estado normal, o que acontece é que ela não lembra desse sonho, e eu tenho uma teoria. Pode ser que a pessoa esteja passando por uma fase tão tranquila na vida que ela não precisa lembrar dos sonhos. Ou, no outro extremo, pode ser que esteja passando por um momento tão difícil que ela não quer lembrar deles. Portanto, ela fecha a porta.
Certo. Bom, a lição que a gente tira disso, ou que a gente pode compreender disso, é que o sonho, de fato, é importante para o ser humano, né?
Eu digo que os sonhos têm funções biológicas, psíquicas e também espirituais. Então, os sonhos são, de fato, psico-bioespirituais, na minha opinião. Ela preenche uma série de necessidades, não apenas biológicas, mas também psíquicas ou mentais e também, até um certo ponto, espirituais.
Certo. Pegando esse gancho, o senhor tocou no assunto espiritual, tá?
Certo.
O sonho pode ser espiritual de fato, ou ele pode ser simplesmente uma necessidade psico-biológica, como o senhor colocou. Como a ciência e a religião encaram o sonho? Qual a maneira que elas distinguem o sonho?
Então, por um longo período, inclusive, algumas vertentes religiosas diziam que os sonhos eram originários do demônio. Aí, outras tantas, como, por exemplo, algumas linhas hindus, dizem que os sonhos, na verdade, são o estágio real da vida, onde a gente se encontra na realidade, e que a vida física seria, para alguns, inclusive, um pesadelo. Ao longo do tempo, cientistas têm dado os ombros, literalmente, para os sonhos, muitas vezes, dizendo que não passam de uma coleção de imagens que, de certa forma, estão relacionadas ao dia a dia, né? Mas eu chamo isso de evolução, com a evolução da ciência, passou-se a prestar muito mais atenção nas propriedades psíquicas, né, e também espirituais dos sonhos. Então hoje a gente vê uma gama muito maior de cientistas discutindo não apenas o aspecto biológico ou mental disso, mas como na ciência, de modo geral, também entrando no lado mais metafísico. Não místico necessariamente, mas metafísico, né?
Certo. Bom, vamos imaginar. A pessoa está se preparando para dormir, deita, fecha os olhos e entra no estágio do sono. O que dá o start para essa pessoa começar a sonhar? Como que é o processo de deflagração do sonho?
Eu não sei se alguém ainda tem uma resposta para isso, mas o que a gente sabe mais ou menos quais são os estágios, né? Então, quando a pessoa recém adormece, ou ela está no estágio transitório entre a vida desperta e a vida dos sonhos, existe um momento em que a gente tem o que a gente chama na área de imagens hipnogógicas. Em outras palavras, são imagens que a gente começa a formar baseados em conceitos. Então eu adormeço, e quando eu adormeço eu começo a transformar ideias que estão na minha cabeça, às vezes, em imagens. Eu posso dar um exemplo muito clássico disso. Uma vez eu era o diretor do DA, da Faculdade de Antropologia. E eu tinha acabado de ser eleito como diretor, ou presidente, como queira chamar. E eu não conseguia imaginar como eu ia coordenar um departamento inteiro, né, o corpo estudantil desse departamento, enfim, organizar atividades. E quando eu fui deitar uma bela noite pensando nisso, me vieram à mente ou aos olhos imagens de um time de futebol americano. No Brasil, muitas pessoas veem o futebol americano como um esporte grotesco, coisa e tal. Mas, na verdade, é um dos esportes mais bem organizados que existem. Você tem um time inteiro que só vai para o ataque, você tem um time inteiro que só faz defesa, você tem um cara que só serve para chutar. E quando eu tive essas imagens e despertei delas, eu entendi que eu tinha que organizar o departamento como se fosse um time de futebol americano. Então, essas imagens, aparentemente, elas vertem baseadas em ideias, só que elas trazem para você um significado pré-verbal que você precisa trabalhar para poder entender. Você tem que aprender a simbologia para poder entender.
Certo. É comum afirmar que o sonho acontece em partes, em fases? Se sim, quais são essas fases?
Então, o sono é dividido em quatro estágios, né? O sono, tá? Agora, os sonhos em si também podem ser recorrentes, de forma que você tem um mesmo sonho ao longo de uma semana ou ao longo de um mês. Às vezes o sonho continua numa mesma noite, você acorda no meio e continua depois, né? Então é necessário que se divida isso. O sono vem geralmente em quatro etapas, né? Que ciclam entre o sono profundo e o sono com sonhos, com imagens, que é o tal do Rapid Eye Movement, o REM, né? E os próprios sonhos podem ser divididos em três etapas durante a noite. Uma etapa que lida com o passado, uma etapa que lida com o presente e, aparentemente, uma etapa da noite que lida com o futuro.
Certo. Pegando esse gancho novamente do REM, do movimento rápido dos olhos, né? Somente os olhos se movem enquanto a pessoa está dormindo e sonhando? O cérebro desliga o resto do corpo? Como é que funciona?
Não, depende da pessoa, né? O sonambulismo, por exemplo, é um distúrbio do sono, e alguns têm associado, eu acho até com muita propriedade, o sonambulismo a sonhos muito fortes ou dramáticos que a pessoa, de fato, faz o desempenho do filme com o corpo, né? Então você começa a ver as imagens e o seu corpo não fica preso. A pessoa sofrendo desse distúrbio, o corpo dela não fica preso e a pessoa de fato consegue levantar e andar por aí. Meu irmão era sonâmbulo. Um dia eu acordei com ele em cima de mim, né? Dei uma chacoalhada nele, ele acordou e aí ele falou: "Seu ingrato, eu estava salvando você de uma pedra." Esse mesmo irmão meu, a gente resgatou da rua uma vez, e quando questionado, ele falou: "Não, eu estava indo na casa do meu amigo ali", né? Então, ele sofria desse distúrbio de sono, chamado sonambulismo. Uma boa parte de nós sofre de um outro distúrbio do sono, chamado sonolóquio, que nada mais é do que falar durante o sono, que, novamente, ocorre, aparentemente, durante o período dos REMs, né, dos movimentos rápidos dos olhos. Você não domina o seu corpo e começa, de fato, a desempenhar. Eu me lembro uma vez que minha mãe me acordou dizendo que eu estava narrando um jogo de futebol.
Nossa!
Não é? Então, todos nós temos isso. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, temos uma liberação durante o sono e a gente desempenha o que a gente está vendo no sonho na vida real. Só que, claro, dormindo, né?
Nesses diversos estágios do sonho, que o senhor afirma está relacionado com o passado, presente, provavelmente com o futuro. No programa o senhor afirmou que o último sonho é o mais importante.
Sim.
Por quê?
De modo geral, associa-se, pelo menos nós que temos essa visão mais espiritualizada e, enfim, metafísica dos sonhos, especula-se de modo geral, ou nós pelo menos especulamos, que a última fase do sono está relacionada ao futuro. A primeira fase do sono está relacionada ao nosso presente. Então você vai dormir pensando naquela encrenca que você teve no trabalho, naquela pessoa que te deu algum trabalho, ou então você vai dormir pensando num filme que você assistiu, logo em seguida você sonha sobre aquilo. Então a primeira fase do sono aparentemente está relacionada com o presente. Meio da madrugada, para as pessoas que têm um ciclo de sono normal, aparentemente está relacionado ao passado. Tá? Então, por isso que eu sempre pergunto para a pessoa que hora que ela estava sonhando quando alguém pede uma ajuda na interpretação. E, finalmente, a última parte do nosso sono, aparentemente relacionada ao futuro. E acho eu que a maior parte das pessoas concordaria que o futuro é mais importante para a gente neste momento, talvez até do que o nosso presente, né? Porque a gente quer saber o que vai acontecer nele. Então, pelo menos, essa é a minha especulação, e eu acho que tem uma base científica até razoável de pesquisa que dá suporte a isso.
Será que é possível, pelo sonho, no caso, esse sonho que hipoteticamente poderia prever o futuro, a pessoa descobrindo o que aconteceria com ela, será que seria possível fazer alguma coisa para impedir que algo acontecesse, por exemplo?
Então, aí a gente entra na eterna discussão do desígnio, né? e do destino. Será que eu realmente posso alterar um evento importante global ou um evento importante pessoal através disso? Bem, digamos assim, centenas de milhares de pessoas reconheceram situações, o próprio Hitler em si reconheceram situações de perigo que vivenciaram anteriormente em sonhos e conseguiram escapar da morte ou de outros eventos importantes porque sonharam a respeito. Aí a pergunta vai ser eterna. Será que só sonhou a respeito, mas sobreviveria de qualquer maneira? Né? Será que a pessoa, tendo percebido essa situação de perigo, será que ela já não teria sobrevivido de qualquer maneira? Ou será que ela realmente conseguiu alterar um evento futuro da vida dela? Eu não tenho a resposta para isso. Mas eu sei que a gente consegue enxergar alguns dias, às vezes até alguns meses adiante. Eu não tenho dúvida disso.
Certo. Como que a gente pode tentar entender o sonho, nem tanto para evitar determinadas situações, mas para ajudar a melhorar a própria vida?
Eu acho que é assim, a gente precisa primeiro entender a linguagem dele, né? Existe uma técnica interessante chamada lei da livre associação. Tem origem freudiana e nada mais é do que você tentar correlacionar uma imagem que você vê no seu sonho com um sentimento ou com um fato na vida real. Então vou te dar um exemplo. Quando eu sonho com peixe, isso para mim significa trabalho e dinheiro. Para a maioria das pessoas não significaria isso. Mas tem uma conexão pessoal. Quando eu era criança, eu criava peixinho de aquário para vender e vendia. Então o tal do peixinho lá, o ornamental, virou um símbolo para mim de dinheiro, de lucro, de ganho, de trabalho. Então hoje, se eu sonho que eu estou na beira de um rio e eu estou fisgando um monte de peixes, significa que o trabalho vai bem. Mas se eu estou na beira de um rio e nada belisca, então eu não estou pescando nada, então eu fico preocupado com a situação atual do meu trabalho, né? Então peixe é um símbolo pessoal de trabalho. Não vai ser um símbolo de trabalho para todo mundo, mas para mim é. Para outras pessoas é espiritualidade, porque o Cristo, né, Jesus Cristo, simbolicamente é visto como peixe.
Nesse sentido,
aquela
então,
coisa do milagre, hein?
Nesse sentido, então, o mais importante seria a pessoa refletir, na verdade, sobre o que o símbolo significa para ela, especificamente.
Exato,
né?
Exato. O que, então, invalida aqueles livros que trazem um dicionário de símbolos. Porque, imagine você, um dos símbolos universais no Brasil, ou pelo menos, digamos assim, populares, né, naquela coisa do conhecimento popular, um dos símbolos é dente. Se o dente está caindo, significa morte. Mas Nós temos em Santos, eu não vou especular, talvez 3 mil dentistas, 4 mil dentistas, eu não posso especular mais que isso. Se cada um deles tem 30 sonhos por noite e todos, ou alguns deles, pelo menos, simbolizam, refletem dentes caindo, alguma coisa, isso simbolizaria a morte, em um ano nós não teríamos mais população alguma na região. Né? Então, realmente, não pode significar isso, tem que significar alguma outra coisa. E acho eu que a maior parte dos símbolos é literalmente pessoal. Literalmente pessoal. Não tem outra, outra forma de a gente considerá-los. Dito isso, também existem símbolos universais, né? Com cargas de significado universal. Então fica complicado. Às vezes fica complicado.
O sonho também poderia ser uma mensagem do nosso inconsciente nos alertando, por exemplo, sobre coisas que a gente prefere não ver.
Bom, Freud dizia também que era principalmente isso, né? Primeiro a realização do desejo, né? Coisa que a gente tem enrustida na cabeça da gente, que a gente gostaria de poder cumprir, né? A mulher do vizinho, ou uma coleção de joias para uma mulher, ou enfim, né? Todas aquelas coisas que a gente gostaria de poder viver e não pode. Né? Então, muitos seriam isso. Simplesmente a cristalização do desejo. Mas a coisa é muito além disso. Né? A gente, inclusive, tem até coletâneas de símbolos que são somáticos, que refletem questão de doença e tudo. Então, é realmente uma coisa, digamos, muito mais complexa do que simplesmente dizer: olha, sonhei com um dente, o dente caiu, é a morte de alguém.
Certo. Aproveitando o assunto morte, parece ser um sonho muito recorrente com diversas pessoas, sonhar com morte, com a própria morte, na verdade, né?
Uhum.
Um telespectador do programa nos relatou que tem um sonho recorrente, que ele recebe uma facada na cintura, morre, no entanto ele sente que ainda está vivo, respirando. Uhum. Eu gostaria de saber o que isso pode significar.
Então, como eu não estou com a pessoa em questão por perto de mim para poder tirar algumas dúvidas, eu interpretaria só como se tivesse sido meu o sonho. Em outras palavras, eu vou dizer, se eu tivesse tido esse sonho, isso significaria tal coisa para mim. Se alguém vem me dar uma facada na cintura, provavelmente vai acertar algum órgão vital meu. Vai ser um golpe fatal. Agora, se você quiser transpor a simbologia da cintura para o bolso, então você fala, bom, alguém está me dando uma facada na região do bolso e está levando meu dinheiro. Esse golpe pode ser fatal, mas no sonho da pessoa não está sendo fatal. Eu diria, se eu fosse fazer uma analogia direta, que pode ser que esteja relacionado a rendimento, dinheiro da pessoa, né? Porque é onde a gente carrega a carteira, na cintura. Agora, por outro lado, e aí que vem as nuances, né? Porque eu não tenho como interpretar sem conhecer a pessoa. Mas vem as nuances. Será que é um sonho somático e essa pessoa tem algum sintoma que precisaria de cuidado médico na região da cintura? Então eu vou te dar um exemplo. Teve uma mulher que sonhava que ela tinha levado várias facadas na altura dos rins. Isso ela sonhou durante muitos anos. E lá pra frente ela descobriu que ela tinha uma doença rara dos rins. Então o que provavelmente estava acontecendo? Ela estava, enquanto dormia, tendo dor na região. E essa dor se transformava no símbolo da facada para ela.
E, na verdade, essa dor, então
na vida,
ela estava dormindo, né?
Não necessariamente. A gente, quando está desperto, a gente acaba não prestando muita atenção em coisas muito importantes para a gente. Agora, durante o sono, a gente está muito mais ciente de nós mesmos, até por uma questão da função cerebral, que depois verte praticamente só pra gente, né? Agora, dizendo todas essas coisas, eu não estou dizendo que o seu telespectador tem algum problema de saúde. Estou dizendo que é tão difícil de interpretar um sonho que a gente tem que ir para todos os lados, né?
A faca, por exemplo, e a própria morte podem entrar naquela classificação da simbologia, por exemplo? A faca pode significar uma coisa para ele, a morte também?
Ah, sem dúvida.
Mas não necessariamente ser uma coisa que dê para classificar no geral, né?
Vamos supor que seu telespectador seja um açougueiro. A faca para ele vai ter um significado muito diferente do que teria para mim, de quando em quando eu preparo um churrasco. Agora, a gente tem que às vezes voltar para a questão popular. Levei uma facada de não sei quem. levei uma facada do governo. Pô, levar uma facada geralmente é pagar um preço muito alto por alguma coisa, né? Entende? Então, às vezes, a gente tem também que recorrer à questão da simbologia popular para que a gente possa interpretar. Porque a carga popular é pesada no nosso dia a dia, né? Então, eu especulo de todos os lados, principalmente sem conhecer quem é a pessoa que está tendo o sonho, né?
Para terminar, o que acontece muitas vezes, que a gente até relatou no programa, é que acontece em resoluções, a gente pensa no, na resolução de um problema enquanto tá dormindo. Enquanto
certamente,
sonhando.
Certamente.
Por que que isso acontece durante o sonho e não quando nós estamos acordados?
Ah, nossa, olha só, aliás, é uma excelente pergunta. Quando você está acordado, você tem todo o seu meio ambiente que te cerca para te distrair das coisas. Principalmente das coisas mais importantes. Quando você está acordado, você está vendo televisão. Quando você está acordado, você está conversando com um amigo. E quando você está acordado, você está tomando um café, sei lá, fumando um cigarro, para quem fuma, sabe? Espero que ninguém faça isso, mas as pessoas têm esse tipo de hábito. Então, você, neste momento, você se desliga das coisas que são tão importantes para você mesmo. E enquanto você está dormindo, seu cérebro fala assim para você: ah, você não me escapa mais, você não me escapa mais. Entende? Então eu acho que é por aí, a gente está muito mais desperto para a gente mesmo nessa hora.
Professor Dério, muito obrigado por mais uma participação, dessa vez aqui na web, né, no nosso blog, nosso primeiro programa em formato podcast.
Interessante, tá? Legal, estou sendo pioneiro aí.
Pioneiro, nosso convidado especial. Muito obrigado, esperamos recebê-lo por mais vezes, tanto na TV quanto aqui na web, para tratar sobre sonhos ou para tratar também sobre outros assuntos que são da sua especialidade.
Eu que agradeço, obrigado, professor. É muito divertido.
Muito obrigado e até a próxima.
Falou,
um abraço. Tchau.
E aí, gostou do bate-papo com o professor Dario? Lembre-se de que o tema sonhos foi tratado no episódio de número 32 do programa Urbanidades na TV Unisantos. Para assisti-lo, é só acessar o site do Urbanidades em programaurbanidades.com.br, clicar no menu Episódios e procurar pelo episódio 32. Um grande abraço e até o próximo podcast Urbanidades.